Adolescente não precisa de sermão. O podcast para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Lee, mestre em educação, master trainer em disciplina positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes.
Eu também estou lá no Instagram, esperando o seu comentário do que você achou do podcast. Meu perfil é o Filosofia Positiva Oficial.
Imagina aquele aluno na sala de aula no ensino médio, incapaz de ficar parado, fala demais, precisa de redirecionamento constante, interrompe, esquece das coisas. Esses são alguns dos muitos sintomas usados para descrever as pessoas que são diagnosticadas com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Frequentemente uma condição incompreendida, mal diagnosticada e excessivamente medicada. O TDAH tem um lado do qual é menos falado. Alguns dizem que esse transtorno tem o potencial de se tornar um presente para a vida desses jovens no quesito da criatividade, da performance nos esportes, no empreendedorismo. E será que é realmente um presente ou é uma ideia romantizada? E para falar sobre isso, sobre TDAH, essas quatro letrinhas que agora parece que estão mais comuns, eu convidei uma especialista chamada Nathalie Gudayol. Muito bem-vinda. Por favor, se apresenta. Conta pra gente quem você é.
Muito obrigada. Primeiro quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Meu nome é Nathalie, como você mesmo falou. Eu sou neuropsicóloga, então eu tenho uma formação em psicologia e depois uma pós-graduação em neuropsicologia. E isso me habilita a conseguir fazer diagnósticos. Dentre os diagnósticos que eu faço, está o diagnóstico de TDAH. Então, um psicólogo tradicional, sem a pós-graduação em neuropsicologia, ele não está apto para fazer esse diagnóstico. E já o neuropsicólogo, sim. Então, tem algumas diferenças. E atualmente, eu estou fazendo mais uma pós-graduação em neurociência. Eu atuo na área clínica há 12 anos, desde que eu me formei, desde um pouco antes de eu me formar, eu já queria clínica. Eu fui fazer a neuro porque eu sentia justamente essa dificuldade de conseguir dar uma resposta para o meu paciente mais precisa. Porque tem uma série de questões dentro dos transtornos mentais, uma série de sintomas que eles se sobrepõem. Então, por exemplo, tem muita coisa do TDAH que está presente no transtorno de ansiedade e vice-versa. Tem muita coisa do autismo que se relaciona um pouquinho com o TDAH. E às vezes as pessoas tinham determinadas dúvidas e elas vinham me perguntar isso e eu também ficava sem ter uma resposta precisa. Porque eu não tinha o instrumento para poder validar aquilo e falar, olha, a gente está falando disso, a gente está falando daquilo. Existe hoje na psicologia um movimento de que a gente não deve se ater a diagnóstico, que isso não é tão bacana, porque você está rotulando uma pessoa. Mas o que eu enxergo é que quando a gente chega com uma dor de estômago no médico, o médico, ele vai amenizar aquele teu sintoma, então ele vai te dar uma medicação para que você consiga se aliviar daquela dor que você está sentindo e ele vai fazer uma coisa que é uma investigação. Porque dor de estômago pode ser úlcera, dor de estômago pode ser gastrite, dor de estômago pode ser alguma intolerância, alguma alergia a algum alimento específico que você está consumindo e que talvez você nem saiba que você tenha, ou pode ser um tumor. Então, tem uma série de coisas que o sintoma é o mesmo, é dor de estômago. Só que a gente precisa tratar certinho a causa. E eu vejo o psicodiagnóstico da mesma forma. Quando a gente entende o que está acontecendo e o que está causando aquele sintoma, seja a ansiedade, a aceleração do pensamento, a hiperatividade, enfim, uma série de questões. Isso é um TDAH ou eu estou falando de um transtorno de ansiedade? De repente eu tenho grandes explosões emocionais, sinto muita raiva, bato as portas, ou então choro excessivo. Eu estou falando de um transtorno de borderline ou eu estou falando de um TDAH? É a mesma dor de estômago que a gente colocou. Então, eu acho importante. Foi por isso que eu fui buscar a neuro. E só para contextualizar os seus ouvintes, enfim, quando a gente faz um psicodiagnóstico, uma avaliação neuropsicológica, a gente usa uma série de instrumentos que são validados cientificamente. Então, começar a desmistificar o TDAH com aquela uma consulta. Sabe? Porque isso eu recebo muito assim no consultório, muito, muito, muito. E é preciso a gente ter cuidado com relação a isso, porque do mesmo jeito que quando a gente vai ao médico, a gente faz uma série de exames, a gente não faz um. A gente faz um exame de imagem, a gente faz um exame de sangue, a gente faz muitas vezes outros exames com relação a secreções corporais. Então, é importante a gente olhar também, porque hoje tem muita gente recebendo diagnóstico de TDAH. E aí você vai conversar, a pessoa fala, não, mas eu fui lá, passei no psicólogo X, no médico X, e ele falou que eu tenho TDAH. Ah, e quanto tempo que vocês conversaram? Ele te deu algum teste para fazer, alguma coisa? Não, só uma escala. E, Fê, de verdade, eu vejo aqui no consultório, quando você pega a escala de TDAH, todo mundo tem TDAH. Eu nunca corrigi uma escala que eu falasse assim, ah, esse daqui não tem. Todo mundo tem TDAH. Porque o mundo de hoje, ele afeta muito a nossa capacidade atencional. E a gente é muito exigido. Quando a gente fala de uma cidade como São Paulo, nossa, isso é 100 vezes maior, assim, né? Grandes cidades. Então, assim, você vai ler algumas questões ali, consegue se manter completamente atento quando está conversando com alguém? A pessoa fala, não, porque toca o celular, porque chega a notificação, porque... Então, assim, você vai ver a pontuação, normalmente vai dar alta mesmo. Por isso que é importante a gente olhar para outros aspectos, outras questões que estão vinculadas, que não necessariamente só a fala desse paciente, não que ela não tenha importância, ela é essencial, mas que a gente pegue essa fala como um instrumento para investigar aquilo que ele está trazendo.
É muito óbvio que a Nath é apaixonada pelo assunto e ela fala com entusiasmo incrível, com carisma apaixonante. E eu gostaria assim de trazer para esse contexto do universo do adolescente, do pré-adolescente, para que os pais e mães que estejam escutando falem: será que meu filho realmente tem? Então vamos começar do começo, porque muito dos sintomas às vezes são até muito adequados para um jovem pré-adolescente, adolescente que está, né, desatento. Então vamos lá. Quais seriam algumas coisas que nós, pais, podemos olhar, ou professores, podemos olhar nos nossos alunos ou filhos que falam: ah, tem alguma coisa aqui que não está legal, eu vou levar para um especialista para dar uma olhada.
Quando a gente fala do TDAH, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente está falando de um transtorno que ele vai estar vinculado com as nossas funções executivas. Então, eu vou usar entre aspas aqui, mas como se esse sistema das funções executivas ele estivesse falho. As funções executivas, elas são funções realizadas pelo nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, logo atrás da nossa testa, do nosso cérebro. O que são funções executivas? Está relacionado à capacidade da gente ter um raciocínio fluido, então da gente conversar com fluidez, essa é uma capacidade dentro das funções executivas, planejar ações, executar ações, todos os tipos de atenção, flexibilidade de raciocínio e velocidade de raciocínio. Então, quando a gente fala de um transtorno do déficit de atenção, a gente tem algumas questões vinculadas com isso. Então, sabe quando você levava seu filho no pediatra e ele falava assim: ah, a altura está adequada, o peso está adequado? Então, tem algumas métricas que a gente se baseia, que a gente entende como sendo aquilo como sendo o mais comum. E as pessoas com TDAH, elas tendem a ter pontuações um pouco mais baixas na atenção, então elas vão ter uma dificuldade atencional de manter aquela atenção concentrada, de alternar concentração, então como se a gente estivesse aqui conversando, aí tocou o interfone, eu vou lá, atendo, volto e retomo o foco atencional onde eu tinha parado. Muita gente se perde para fazer isso, fala assim, nossa, mas o que que a gente estava falando mesmo? Que era que a gente estava fazendo? Então, só porque alguma coisa aconteceu, a pessoa já perdeu ali aquele foco e ela demora um pouco mais para retomar o foco. É o que a gente chama de atenção alternada. E a capacidade da gente dividir a atenção. Vou dar um exemplo que é dirigir. Quando a gente está dirigindo, a gente está dividindo a nossa atenção. Porque eu estou olhando para o espelho, eu estou olhando para o carro que está do meu lado, eu estou olhando para a pessoa que está passando na rua e estou ali, de repente, trocando marcha, se eu tiver num carro mecânico, eu estou olhando para uma série de coisas. Eu estou dividindo um pedacinho da minha atenção para tudo ali que eu preciso fazer. Então, elas tendem a ter uma dificuldade com relação a isso. Dificuldade quando comparada aos seus pares. Então, pessoas da mesma idade e com o mesmo nível de escolaridade. Isso é importante da gente colocar. elas vão ter isso diminuído. Então, é aquele aluno que, por exemplo, ele tá ali e aí passou a mosca. E ele, nossa, mosca, né? Que caramba! Aí a professora fala assim: ah, então, porque na praia X, Y. Aí ele, nossa, porque eu fui pra praia. E aí uma coisa puxa a outra, puxa a outra. Então, ele dá aquela sensação de que parece que tá sonhando acordado. Como se tivesse assim, num outro. E vai mesmo, o pensamento vai. Uma outra dificuldade que eles têm também é dessa fluidez de raciocínio. Então, eles fazem uma coisa que a gente chama de arborização do pensamento. Eles começam num assunto, aí vai para outro assunto, aí volta no assunto, e aí fica aquela coisa que parece que não é fluida e contínua, como se tivesse uma dificuldade para fechar ali alguns assuntos. Então parece que as conversas elas não têm começo, meio e fim. É aquela pessoa que de repente ela vai te interromper e vai falar, parece até que é uma coisa assim mal educada, mas não é, porque tem muita ideia. Tem muita coisa passando, então uma pessoa vai, fala uma coisa, aí fala outra, aí te interrompe, enfim.
Mas, Onath, eu tô aqui pensando, falei, gente, tem muita coisa que você falou aí que cabe a um adolescente típico. E aí, como é que você faz para dar essa diferenciação que realmente, gente, isso aqui é esperado, é normal, o cérebro do adolescente está numa mega reforma, essa parte aqui do lobo pré-frontal está desengatado, não está sempre acionado. Como é que você faz? Que mágica que você usa para falar assim, esse aqui tem possibilidade de ter um diagnóstico.
A gente vai usar testes, então a gente tem teste para medir todos esses três tipos de atenção, e aí é importante que isso seja medido não uma única vez, mas duas, pelo menos, até três vezes. Por quê? Porque fome e sono influenciam na nossa capacidade atencional. Então, você vai receber o paciente, você vai fazer uma série de testes, a gente vai medir o QI, isso é importante. Pessoas com TDAH, elas têm o QI dentro da média, elas não têm um rebaixamento cognitivo. Então, esse também é um sinal de alerta. Uma outra questão bem importante quando a gente fala do TDAH é que os sintomas, eles começam desde a infância. Então, assim, ah, adulto de 42 anos e agora eu tô me percebendo desatento. Não é déficit de atenção.
Não é assim, porque eu já escutei vários adultos falar: ah, eu tenho 34 anos e descobri que eu tenho TDAH. Eu falei, gente, será que eu tenho? Depois dos 40? Mas que interessante. Então, na verdade, já tem indícios na infância.
Vem de infância, e o que acaba acontecendo bastante com esses adultos, principalmente, assim, o pessoal mais da nossa geração, é que a gente não tinha tanto conhecimento. E o que que acontecia? Essas crianças, elas passavam por preguiçosas ou adolescentes, né? Como, ah, esse daqui é preguiçoso, ele não quer fazer as atividades e tudo mais, ah, ele não gosta, tal. E uma outra questão é que quem vai bem na escola normalmente também não consegue receber o diagnóstico, porque a maioria dos pacientes tem dificuldade de aprendizagem. O TDAH, ele é considerado um transtorno da aprendizagem. Então, hoje, o que que começa a acontecer? Quando a professora vai vendo que aquele aluno ele não está desempenhando tão bem, ela vai investigar, ela fala, poxa, será que tem algum transtorno de aprendizagem que está dificultando o empenho desse aluno? Deixa eu investigar. Mas antigamente não, né? Então, o que que acontecia? As crianças ou os adolescentes, eu vejo muito esse tipo de relato, apanhavam demais ou eram muito reprimidas e elas davam um jeito. Então, assim, eu morria de dificuldade, mas eu me matava e eu ficava até eu dar conta.
E aí fazia não para aprender, né? Fazia com medo de apanhar de novo.
A minha mãe teve uma dificuldade, trocava as letras, né? O que é muito comum também na infância, e a professora dela colocou lá na frente da sala com um chapéu de burro e deu uma anelzada na cara dela, né? E aí as pessoas apontavam o dedo, chamavam ela de burra, e aí ela deu conta de nunca mais trocar uma letra porque ela não queria passar por aquela situação de novo. E a gente fala, parece um absurdo, é um absurdo, né? Mas era comum. Então, antigamente você chegava, assim, né, o pessoal de 50, 60 anos, quando vai te contar as histórias, fala, ah, se eu chegasse com nota vermelha, minha mãe não queria nem saber o que aconteceu, era no tamanco só. E muito forte. E dentro da própria escola também se reprimia esse tipo de questão, porque você era ridicularizado dentro da sala de aula. Então, essas pessoas, elas, sei lá, tinham que estudar 5 horas, 6 horas, elas estudavam. E aí você tinha um bom desempenho na escola, então era mais difícil de você verificar, o que hoje ainda bem não acontece mais, né? Hoje as crianças têm uma facilidade maior com relação ao ensino, e elas podem ser elas mesmas, porque a gente entende que o processamento é diferente e essas crianças elas vão ter da escola o respaldo necessário para que elas possam aprender com o transtorno.
Excelente. E daí, na sua experiência, você vê que existe um exagero no diagnóstico, ou seja, a gente escuta muito mais jovens falando que eles têm TDAH, tomando medicamento, nem fazendo, às vezes, esse tratamento que é multidisciplinar, que é tão necessário, né? Porque não é só tomar o remédio, também não é só fazer terapia. Como é que é a sua perspectiva em relação a isso? Porque o que eu, assim. É só uma interpretação, tá? Eu não tô nem falando que é verdade, não, mas eu vejo os professores dentro da escola, esse aluno não consegue aprender, ele não consegue ficar sentado aprendendo por 45 minutos ou por 1 hora. E aí, vamos fazer um teste nele, porque eu acho que ele tem um diagnóstico. Então, já vai direto.
Né? Tipo, acontece também. Eu acho que aqui tem muito diagnóstico e tem muito diagnóstico equivocado. Não vou falar de todos, porque não são todos, mas até mesmo alguns profissionais da área da saúde também se equivocam, porque é isso que eu falei, muita gente baseia o diagnóstico apenas na fala do paciente. E não tá errado, a fala do paciente ela é muito importante, mas é legal que a gente investigue. Um reels meus que viralizou recentemente, assim, foi o último que acabou pegando muita visualização, é que o TDAH pode ser confundido com a superdotação. Então, o que acontece? Segundo a OMS, nós temos 4% das pessoas com o TDAH e o número de superdotados é 4%. E aí, você olha e vê um monte de gente com diagnóstico de TDAH e cadê os 4% superdotados? Não tem. E é muito parecido, porque quando a pessoa chegar para você, ela vai falar assim: ah, não gostava de ir para a escola, eu ia bem, eu estudava, eu me esforçava, eu tirava nota, mas não gostava, não tinha interesse, eu começo uma coisa e não termino, eu tenho dificuldade, porque eu começo a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, para mim é difícil ficar muito concentrado, mas quando eu pego uma coisa que eu pego um hiperfoco, é TDAH. E aí, se você não mede um QI, se você não faz uma investigação mais profunda, aquilo bata. E outra, existem crianças que naturalmente são um pouco mais agitadas. Isso é sinal de que essa criança tem um TDAH? Eu, recentemente, quando eu fiz eu tô fazendo a pós-graduação agora, mas não é tão recente assim, mas quando eu fiz a neuro, eu tava até comentando isso, que eu não gosto de anotar no caderno. Eu não gosto, eu não tenho esse hábito, porque para mim isso tira minha atenção, meu foco atencional. Eu preciso estar aqui te ouvindo. Então, se eu for anotar uma coisa, vai ser uma nota, assim, mas muito pequenininha. Eu nunca vou ficar anotando tudo que você tá me falando. Não é meu. E eu acho lindo quem estuda assim, sabe? Tá lá na sala,
Sou eu.
tem podcast também, pá, pá, pá. E eu penso assim, meu, como que a pessoa consegue escrever se ela tá me ouvindo? É um negócio assim. E aí, minha professora chegou perto de mim, ela falou assim: você não anota nada? Aí eu peguei, eu anoto algumas coisas, porque realmente o pessoal lá, pá, gastando caneta, e eu, tipo, com um caderninho com três negocinhos, assim, era uma palavra em outro, o nome de um autor que eu ia pesquisar depois, um negocinho em outro. Aí eu comecei a desenhar cubos. Então eu ficava a aula inteira desenhando cubos no meu caderno, porque eu não queria que o professor visse que eu não estava anotando, mas se eu estivesse realmente anotando alguma coisa, eu não estaria prestando atenção. E aí que começou a acontecer, eu comecei a tirar boas notas e eu gostava do assunto e tal, e eu ia super bem na pós-graduação, então eu tirava tipo 9,8, e aí ela começou a me colocar para fazer a prova lá na frente, ela não mexia em ninguém. Mas em mim ela mexia, e uma vez até brinquei, falei assim, pode me pôr no seu colo, que eu vou fazer, eu vou desempenhar do mesmo jeito. Porque eu hoje eu sei como eu aprendo. Eu já passei por um, né, eu tô sempre estudando, então assim, eu sei, para mim não funciona, não adianta, se eu ficar anotando, não é isso. Mas a gente ainda tem um preconceito com relação a estudo, que eu acho que é isso, tipo assim, o aluno que não para quieto, ele não é bom o suficiente, porque o aluno bom é aquele que não questiona, que tá ali. E geralmente as crianças com superdotação, os adolescentes, são questionadores. Não é uma pessoa que vai chegar e vai dar amém a tudo. Esse é o obediente. É diferente, é uma outra característica. Quando a gente vai falar de personalidade de pessoas com superdotação, por exemplo, elas têm uma personalidade mais questionadora. Elas vão questionar regras, elas vão questionar coisas e tá tudo bem. O TDAH, ele tende a ser um pouco mais agitado. E essa forma dele de comunicar, de entrar no... Tá tudo bem, só que a gente quer padronizar determinadas coisas, e aí eu acho que muitas vezes vem essa questão dessa frustração mesmo, né? De você pegar o aluno, ah, só porque ele se mexe, ele é hiperativo. Não necessariamente.
Excelente. E aí a gente precisa lembrar de também guiar os pais de que se tem alguma coisa que está incomodando você dentro de casa, ou o professor às vezes fala com você alguma coisa, de procurar tanto um profissional capaz, bom, competente, para fazer um teste de TDAH, quanto também de superdotação. É isso? Você recomenda fazer os dois, não abrir mão de um ou outro.
Puxando um pouco da sardinha para o meu lado, né? Que se faça uma avaliação neuropsicológica, porque é um processo. Então, eu acho legal que a gente investigue o todo, porque a gente vai olhar para as questões emocionais, então a gente vai poder ter certeza se de repente está vinculado a algum transtorno de ansiedade, e junto a gente vai fazer um trabalho com o neurologista ou com o psiquiatra. Então, normalmente, o neuro ou o psiquiatra encaminham para avaliação neuro. Psicológica, e a gente devolve o resultado para eles e junto a gente chega num diagnóstico. Então, é um trabalho multidisciplinar mesmo, mas eu acho que a avaliação ela é bem recomendada porque a gente só consegue identificar uma superdotação com uma avaliação, porque a gente precisa de uma medida de QI, por exemplo. Então, isso é importante. Não estou dizendo que todas as pessoas têm superdotação e que não exista, mas eu até me questiono bastante, porque eu vejo muita gente falando assim: ah, eu recebi os dois diagnósticos. A superdotação, o que não é um diagnóstico, é só uma condição, tá? E o TDAH. Engraçado, né, ter essas duas coisas, porque se a gente está falando que um é um transtorno das funções executivas e o outro justamente é você conseguir ter um apuramento dessas funções executivas, como que uma coisa que não funciona, funciona demais? Então, eu acho que tem muitas questões aí que são importantes da gente olhar, que talvez seja a falta de uma investigação mais completa. E a pessoa acaba saindo meio sem resposta, assim, né? Vai, tem uma consulta ali de 50 minutos e sai com dois diagnósticos e sem entender muito bem. E como são pessoas leigas, eu não faço os dois diagnósticos aqui no consultório, não. Porque eu entendo que ou é uma coisa ou é outra. Porque eu tô falando da mesma região geograficamente, como que uma região que super funciona não funciona? Tem alguma coisa aí que está equivocada.
Então, quando a gente fala de superdotação, a gente está falando de um QI alto
De um QI alto.
e de uma atenção permanente por um longo período, mas para certos assuntos, né, e temas, não?
Gostam de vários assuntos, então eu começo a conversar com você, você me traz uma coisa, eu vou pesquisar mais sobre isso, aí eu vejo que tem uma ligação com isso, e eu começo a estudar sobre, e eles têm uma capacidade de flexibilidade de raciocínio muito rápido. Ou seja, eu te dou um problema para resolver. Você tentou de um jeito, não deu certo, você vai flexibilizar. As pessoas com TDAH, elas fazem o contrário disso, elas perseveram em comportamentos que são contraproducentes. Então, sabe aquela coisa de que tá dando errado e a pessoa tá no mesmo, fazendo a mesma coisa? E aí você fala, mas fulano, você já tentou assim, não dá certo e tal, não sei o quê. É como se tivesse, assim, um déficit maior para que a pessoa mude. Quando a gente faz a avaliação neuro, tem um... não é um teste, tá? É até um jogo, eu uso como observação clínica, mas ele é bem legal até pro pessoal aí, se quiser comprar, chama Torre de Hanoi. Essa torre de Hanoi, você tem que montar uma piramidezinha num outro. Ela tá de um lado, você tem que passar para um dos outros lados. Tem um pilarzinho. Então, tem três pilares, você tem que passar de um pilar para o outro. Só que você nunca pode colocar uma peça maior em cima de uma menor, e você também não pode pegar a torre inteira e passar para cá. Ou seja, para você conseguir na última, você vai fazer 180 movimentos. E para isso você vai usando muito as suas funções executivas, capacidade de planejamento,
Sem dúvida.
de execução capacidade de você, tolerância à frustração, porque você começa a errar e dá uma raiva, e você fala, ai, não quero mais fazer, sabe? E essa coisa que é a flexibilidade de raciocínio. Por quê? Porque você começa a tentar e ver que dá errado, e a pessoa é rápida. A gente tem um outro teste de funções, esse é um teste mesmo validado cientificamente, que você vai dando umas cartinhas e a pessoa tem que colocar onde ela acha que corresponde. E a única coisa que você pode dizer para a pessoa é tá certo ou tá errado. E aí a pessoa coloca a cartinha e você fala, tá errado. Aí ela põe outra, tá errado. Tá errado. Aquilo vai te dando uma raiva, que dá vontade de falar, tá, então eu não quero mais fazer. E o que, que eu percebo aqui, né, como observadora clínica, uma observação clínica, as pessoas com superdotação, elas mudam rápido. Você fala, tá errado, ela já tenta outra estratégia. Tá errado, ela já tenta, até que ela entenda qual que é a lógica que ela tem que seguir. Eu já atendi vários pacientes com TDAH que você fala, tá errado, são dois baralhos de 64 cartas. E a pessoa conseguiu ficar 64 cartas fazendo a mesma coisa que eu disse que estava errado. Porque ela colocou aquilo, tipo, na cabeça dela, bom, a regra é essa, não é. Mas para ela é. E ela continuou. E aí, ok, quando a gente fala dentro de um teste, vai durar o quê? 40 minutos, 50 minutos, e ela vai para casa. Agora, quando a gente fala desse comportamento na vida, poxa, quais são as consequências disso na vida, né? Porque de repente você tá num relacionamento que tá errado, e você tá fazendo a mesma coisa e recebendo do mesmo que não tá te fazendo feliz, ou no trabalho, ou... Então, assim, são coisas muito, muito grandiosas quando a gente leva para fora do consultório. Porque é uma pessoa que ela persevera em comportamentos que não são contraproducentes.
E no caso do adolescente, é aquele adolescente que sabe que tem que fazer o trabalho, deixa para a última hora, sabe que está na última hora, não entrega e aí leva zero. Daí é chamado os pais, daí os professores falam. Aí o professor fala: mas esse menino, essa menina são tão inteligentes, por que que não faz? Ele está na aula, nossa, tem um potencial tão grande. E aí chega no próximo trabalho, não faz de
Igual.
novo. Eu escutei o vídeo do Dr. Russell Barkley, que ele fala que, na verdade, o TDAH não é um déficit de atenção, é um déficit de performance. Ou seja, o aluno sabe o que tem que fazer, ele sabe a data que tem que fazer, e ele ainda não faz, porque ele é a performance, não é que ele esqueceu. Para ele foi cômodo esquecer. Ele sabe que ele tinha que fazer, deixou para a última hora, aquela função ficou tão grande, aquele trabalho ficou tão grande que acaba deixando de lado e leva zero mesmo. Então, eu queria escutar um pouquinho de você, se você valida o trabalho dele, o conhecimento que ele passa.
Eu adorei, não tinha ouvido essa definição, acho muito válida e tem uma questão importante aqui que eu acho bem legal de mencionar. Tem um trabalho que é ganhador do Prêmio Nobel, só que ele é de economia. E na verdade, o que esses economistas viram ao longo das pesquisas e ganharam o Prêmio Nobel é que nós temos uma coisa que se chama falácia do planejamento. Todos nós, enquanto seres humanos, a gente tende a achar que a gente vai demorar menos tempo para fazer alguma coisa do que realmente a gente vai levar para fazer. Então, era um grupo de, nesse caso, eram jovens que estavam na faculdade, e eles perguntaram: quanto tempo você acha que você vai demorar para fazer o TCC? Aí eles falaram: ah, uns 6 meses. Tá, e se tiver alguma intercorrência? Ah, uns 8 meses. Tá bom. Todo mundo demorou 8 meses para fazer sem intercorrência. Ou seja, a gente tende a achar, por isso que a gente se frustra muito. Mas não é que você não dá conta, é que você quer ir na academia, pegar os filhos na escola, fazer supermercado, trabalhar, sei lá, comprar roupa e não dá. Só que na sua cabeça, na hora que você ajeita, dá. Só que não dá. O TDAH tem isso um pouco a mais. Então, eles têm dificuldade de gerenciamento de tempo. Então, se a gente, como ser humano, já tem né, esse delay, digamos assim, um TDAH tem um pouco maior. Então, o que que acontece? Ele olha e ele fala assim: ah, mas é para dia 20, hoje é dia 5, vou esperar. Quando der lá para dia 15, eu faço. Aí chega dia 15, ele fala assim: ah, mas é rapidão, eu já olhei aqui, isso é fácil em 2 horas. E aí, não faz, porque demora não sei o quê, aí você vai pesquisar, não sei o quê, não dá. Inclusive, uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes é para que você não se frustre. Coloca sempre um tempo a mais. Ah, você tem um relatório para fazer? Você acha que vai levar 2 horas? Separa 3, porque senão você se frustra. Você fala, poxa, mas eu ia fazer o relatório, eu ia sair com os meus filhos depois, ia levar meus filhos no cinema, no shopping, e eu não fui. Então, assim, reserva sempre um tempo a mais, porque a chance, no máximo que vai acontecer é que você ganhou meia hora. Ótimo, né? Não tem nada a perder com isso. Mas para que você não tenha essa frustração. E o TDAH, ele vive muito isso. Então, ele tem uma dificuldade de gerenciamento de tempo. Tem até algumas pesquisas mostrando que deixaram dentro de uma sala, sem nenhum tipo de equipamento, eletrônico, relógio, nem nada, duas pessoas, uma com e uma sem o transtorno. E aí ficava lá 15 minutos. Aí quando chegava o pesquisador, ele falava assim: quanto tempo você passou dentro da sala? E a pessoa sem TDAH falava: ah, uns 12 minutos. E o cara com TDAH falava: 5, 6. Então a gente tende a olhar com outros olhos para o tempo, tem dificuldade de gerenciar. Eu, como atendo muito, há muitos anos, eu sei exatamente quando passou uma hora. Porque eu tenho isso, como atendimento dura uma hora. Então, eu não preciso olhar no relógio. Quando eu olho, falta 5, falta 4. É muito difícil olhar no relógio e tá faltando 15, assim. Isso já quase não acontece. Porque a gente tem essa capacidade. A gente tem uma capacidade de gerenciamento do tempo. Às vezes, você olha lá fora e você fala, meu, são umas 5h15.
E essa capacidade de gerenciamento, ela é interna, ela está nessa sua função executiva que você explicou. Eu entendo que quem tem o TDAH, ele não tem essa capacidade interna, então ele precisa da externa. E aí eu queria saber, assim, quais são algumas dicas que você podia passar para a gente poder aplicar em casa, sendo que seu filho tem TDAH ou não? Porque acho que todo mundo acaba caindo nessa falácia do planejamento, né? Todos nós.
A gente tem que separar um tempinho a mais, isso é importante para trabalhar, para que a gente não fique frustrado e tirar estímulos. Então, assim, você vai fazer uma atividade, quanto menos estímulos você tiver, melhor você vai desempenhar aquela atividade. Então, sei lá, tira a notificação do computador, deixa o celular um pouquinho na sala, vai fazer, sei lá, no escritório, deixa o celular na sala, vai fazer no quarto, deixa o celular, vai estudar no quarto, deixa o celular na sala. Por quê? Porque quanto menos você se distrair, melhor você vai desempenhar. Tem uma técnica que se chama Pomodoro e ela fala justamente sobre isso, sobre você desempenhar muito bem por um curto período e você fazer pausas. Então, o que as pesquisas apontam hoje em dia é que a cada 20 minutos, uns 3 minutinhos de pausa são legais. E aí, esses 3 minutinhos, pode ser para você responder alguém ali no celular, é que você se mantenha 20 minutos ali empenhado, e aí você para um pouquinho, porque quando passa muito disso, a gente tende a cansar um pouquinho, e essas pausas, elas fazem com que a gente aumente a nossa performance. Então, é o contrário. Ao invés da gente diminuir, essa coisa de você ficar 3 horas na frente do computador, nem sempre vai te fazer produzir mais. Às vezes, aquele cafezinho que você vai tomar ali, que você encontra o coleguinha e troca uma, você volta mais energizado. Então, que você faça essas pequenas pausas. Elas só não precisam ser muito longas, como as pessoas pensam. Ah, 20 minutos. Não precisa. 3 minutinhos é suficiente, mas dá essa desafogada. Então, usa esses 3 minutinhos para você olhar o celular.
Eu faço isso naturalmente, Nath. Eu tenho um copo de água aqui, eu não tenho a jarra de água aqui para exatamente fazer isso.
Ótimo.
A hora que acaba, eu levanto, encho meu copo de água e volto. E realmente a gente volta mais revigorado.
Volta, você dá um descanso, né? Como você desse uma pausinha, isso é muito bom para o cérebro. Ele dá aquela descanso. E aí você volta, você continua ali, você vai desempenhando. E aí você pode, no começo, colocar em tempo certinho, ah, vou ficar 20 minutos, vou pausar 3 minutos. Mas depois é isso que você falou, vai acontecendo de uma forma tão natural que parece que a sua própria mente te fala, ah, vamos levantar um pouquinho? Aí levanta, faz uma coisinha ali, não precisa ser um intervalo muito longo, porque senão também você acaba ficando com preguiça de voltar a fazer, né? Aí você tentar assistir um filme, tipo.
Eu vou ser o advogado do diabo agora, então. Porque assim, a gente vê os adolescentes, eles querem dar uma pausa, eles abrem o TikTok. Daí já era ser engolido pelo monstro, né? Passou 20 minutos, você nem percebeu. Você achou que foi três.
É.
Então, para a gente não cair no sermão, como é que a gente faz essa volta aí para ensinar essa técnica do Pomodoro a cada 20 minutos, 3 minutos de pausa, mas que não seja na rede social?
É, vai, olha outra coisa no celular, tipo, se proíbe a rede social. Tem adolescente que fala, eu consigo assistir um vídeo, dois vídeos. Mas se você se compromete a ver um, dois vídeos, ok.
Legal.
Mas já que o TikTok ele é gostoso, né? Você começa, você entra lá dentro, ele te leva para uma atmosfera que você não quer sair. E você quer ver mais, e ele começa a te entregar muito do que você gosta, então a dopamina vai lá em cima. e fica difícil de você se desvincular. Então, pelo menos no início, eu não olharia para isso. Eu faria pausa de pegar água, de, bom, eu vou estudar esse conteúdo aqui de matemática e eu só vou poder mexer no celular depois que eu estudar esse conteúdo. Então, as minhas pausas de 20 minutos vai ser comer uma maçã, de a cada 20 minutos vai ser usar o banheiro, vai ser de repente ficar aqui paradinho. Às vezes, quando eu estou fazendo muito laudo, eu ponho 3 minutinhos para despertar no celular mesmo e eu gosto de ficar de olho fechado. Fazendo, tem técnica de mindfulness que é muito legal para atenção, assim, e a gente tem um monte de trabalho mostrando que ela melhora a atenção concentrada, e tem uma que é muito simples, qualquer um pode fazer, que se chama aterramento. Essa técnica consiste em você sentar, ficar com o pé no chão, por isso aterramento, e aí você pode colocar as mãos sobre a coxa, e aí você só fecha o olho, fica de olho aberto, e você vai dizendo assim: eu estou aqui agora. No pensamento mesmo, eu estou aqui agora, eu estou aqui agora. E toda vez que eu percebo que eu estou muito ansiosa, muito agitada, ou se eu atender um paciente muito difícil, veio alguma coisa assim muito difícil, e aí eu quero estar bem para o próximo, porque também não quero contaminar a pessoa, de repente, com um estado emocional não tão bacana. Então, eu faço esse aterramento, porque em 2 minutinhos você começa e aí você vai voltando. É como se você se reequilibrasse.
Muito simples e está disponível o tempo todo, só precisa ter vontade e lembrar. E tem algum tipo de comida que você recomenda evitar ou estimular a comer para ajudar nessa questão da memória, da hiperatividade?
Bem simples isso, tá? Tipo assim, é o famoso descascar mais e desembalar menos.
Eu adorei, eu nunca ouvi essa. Então,
Não?
peraí, vou repetir.
Tá.
Não, não escondi. Então, é descascar mais.
E desembale menos.
Ok.
Faz todo sentido. Então, assim, quanto mais natural for, fruta, verdura, até mesmo a própria proteína, a carne, o frango, para quem come. É bacana, porque ela não vem embalada, né? Você não abre um bife e come aqui. Então, você, de certa forma, você tem um preparo daquilo. E aí, todos esses alimentos, eles são ótimos para o cérebro. Peixe faz muito bem. Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. E é o desembale menos. Não significa nunca desembale. É difícil na nossa. Mas tente desembalar menos. E aí evitar principalmente os estimulantes para o pessoal do TDAH e da ansiedade. Então todas as azinas, cafeínas e o açúcar refinado, porque isso tende a fazer com que a gente acelere ainda mais a produção de neurotransmissores e a pessoa tende a ficar um pouco mais agitada. Tem bastante paciente que relata para mim que quando toma a medicação para TDAH junto com café, acaba tendo crise de ansiedade. Que começou a notar que quando tomava a medicação, aí o princípio ativo junto com a cafeína acabava desencadeando uma crise de ansiedade. Então, comecei a ter muita crise de ansiedade, aí fui ver, parei de tomar o café, melhorou. Então, poder evitar para essas pessoas principalmente. E aí, assim, o açúcar refinado não é muito bom para nós, ele inflama o corpo e tudo mais. Se a gente puder evitar e tentar consumir mais o açúcar que vem da fruta, é o ideal. É o que vai melhor desempenhar em todos os sentidos, assim. Mas se você não consegue ficar sem, tenta diminuir a quantidade. Comer menos. Então, sei lá, 80% das minhas refeições são refeições saudáveis e 20% são refeições não tão saudáveis. Tá tudo bem, tem um equilíbrio bom e você é considerado uma pessoa saudável. O problema é que hoje tudo é almoça pizza, janta hambúrguer e de lanche da tarde comer bolacha recheada, né?
É um junk food para o cérebro, né?
E não é legal para o cérebro, não é legal para o seu corpo, porque a gente sabe que o intestino desempenha assim um papel fundamental em todas as questões do nosso controle emocional. Por isso que o pessoal fica falando: ah, o intestino é o segundo cérebro. O intestino não é o segundo cérebro, o intestino funciona de uma forma diferente do cérebro, mas a gente sabe que tem uma correlação. Então, tudo que a gente come está muito associado com a forma como a gente vai se sentir. Você é o que você come? faz muito sentido. Então, principalmente quando a gente vai percebendo isso, hoje tem vários estudos mostrando que uma alimentação desadequada, ela está muito vinculada a quadros de ansiedade, de depressão, e talvez até por isso que a gente tenha tantos diagnósticos. Porque antigamente a industrialização era menor, a gente não tinha tanto, então a alimentação, as refeições, elas eram mais saudáveis.
Então, deixa eu pegar esse gancho e te perguntar, baseado nesses estudos que você está fazendo, né, de pós e neurociência, caramba, você continua estudando e sempre aprendendo e a gente cada vez sabe mais por causa das pesquisas. E aí eu queria saber, além da alimentação, você acha qual é o impacto do celular na mão dos jovens em relação a esses transtornos?
É, principalmente tem os estudos, na maioria das vezes, eles estão vinculados com a infância e com a primeira infância da tela, especificamente. E aí tem um monte de estudo mostrando que o excesso de tela na infância, principalmente na primeira infância, que seria do nascimento aos 3 anos, está relacionado a quadro de transtorno de ansiedade, a quadro de transtorno depressivo, a hiperatividade em muitas crianças, a obesidade. Então, tem uma correlação direta entre esses transtornos e o uso de telas assim excessivo. O uso de tela excessiva, ele não é bom para ninguém em momento nenhum, tá? Nem para nós adultos assim, ele não é legal. O ideal é que a gente tenha equilíbrio. Então, hoje não dá para você viver sem celular, sua vida tá no celular. A gente trabalha com celular. Então, assim, mas se você sabe equilibrar, algumas regrinhas dentro de casa são bacanas. Tipo, ah, quando a gente for assistir filme em família, ninguém mexe no celular. Vamos fazer esse combinado? Ou na hora do jantar, na hora da refeição, vamos sentar para jantar junto e não vamos levar o celular, cada um fica com o celular no quarto. E nas crianças que você possa restringir mesmo. Assim, tem mostrando que é meia hora, sabe? É bem pouquinho mesmo, porque o cérebro, ele ainda está em desenvolvimento. E se a gente for pensar, o próprio adolescente ainda está com o cérebro em desenvolvimento, então também não seria tão legal.
Sim.
Só que hoje o estudo é feito com o eletrônico, então é difícil, né? Porque às vezes, tipo, a lição de casa, ela está em PDF. É, tem escola que não tem caderno, que é tablet. Você tem que levar o tablet para a escola e tudo é ali. Então a criança usa, o jovem, o adolescente, ele usa para estudar. E aí o que você vai falar? Não vai ter tablet? Então eu acho que a gente vai saber mais as consequências de verdade a longo prazo. Talvez daqui uns anos a gente vai começar a ver umas demências que a gente nem sabia, porque isso é fato, tá?
Igual cigarro, as pessoas fumavam até dentro do
E
avião,
dentro do.
e hoje o que está acontecendo?
Porque a minha avó falou, eu falei assim, ah, mas você parou de fumar quando você engravidou? Ela falou, não, fumei. Aí eu falei assim, nossa, meu médico não brigava. Ela falou, ele fumava também? Eu ia na consulta. E a gente fumava junto. Tipo, é, hoje, é incomensurável a gente pensar nisso. Mas acontecia. Eu vou trazer um dado que vai chocar a sua audiência, mas eu acho que ele é importante como sinal de alerta. Eu não quero fazer nada de, ah, não vamos, eu não sou assim com nada na vida, vamos buscar o equilíbrio. Mas existe um livro de um escritor chamado Michel Desmourgé, que é A Fábrica de Sinos Digitais. E esse livro, ele fala que pela primeira vez na história, o QI dos jovens é menor do que o QI dos pais. Até o momento presente, sempre o QI do seu bisavô era maior do que o do seu avô, que era maior do que o do, que era menor do que o do seu pai, e o do seu pai era menor do que o seu. Por quê? Porque a gente tem acesso a mais informação, porque a gente tem acesso a mais nutrição, porque melhorou a sanidade das pessoas. Então, isso foi desenvolvendo um QI maior. E por conta do uso recorrente de tela, a gente está deixando de pensar, né?
E olha, gente, pegando a carona aqui do que a Nath falou, eu recomendo também esse livro, porque ele é todo baseado em pesquisa, em todos os estudos mais recentes. E a gente não tem tanta coisa assim, mas o que tem, a gente precisa começar a compreender que existe um malefício, sim. Então, o livro não é a opinião dele, é tudo baseado em estudos que foram feitos, estudos muito sérios. Eu acho que são mais de 2.000 estudos que ele se baseou para escrever.
E ele fala muito de, tipo assim, a gente tem o GPS. Antigamente a gente memorizava caminho, né? Você sabia explicar como é que chegava nos lugares, porque, sei lá, quando você tirava a carta e você pegava o carro emprestado do seu, você tinha que se virar para chegar na festinha, não tinha. E hoje a gente não sabe caminho. Quantos números de telefone você sabia de memória? Muitos. Porque a gente memorizava número, né? Sei lá, eu tinha que memorizar as coisas, e até mesmo para fazer trabalho, era no papel, não era no Ctrl-C, Ctrl-V. Isso veio depois.
E nem o chat de PT, né?
Nossa, esse é impressionante, né? Eu nunca tinha mexido. Aí no final de semana eu mexi, eu falei, Jesus, eu até brinquei com meu marido, eu falei, eu não preciso mais pensar. Porque eu já tenho quem faça por mim. Porque você coloca assim, escreva um texto como um jornalista a respeito do DNA. É impressionante, impressionante. E muito bem escrito, né? Você não precisa nem corrigir, às vezes. Porque quando você faz. Porque, assim, bem ou mal, o recurso que a gente tinha do Google virava um Frankenstein. Então você tinha que ajustar. Você tem acesso à informação, mas ele não ficava com coerência. O GPT é impressionante. É impressionante.
É importante que você saiba se seu adolescente já baixou e já está pagando a mensalidade aí do ChatGPT, viu? Por favor, conversem com seus filhos.
E eu acho que a própria escola, assim, tem um. Eu sou apaixonada pelo Miguel Nicolelis, apaixonada, assim. Eu sou muito, muito, muito fã do trabalho dele. E ele tem um instituto no Brasil, que chama Instituto Santos Dumont. E a maioria dos jovens que estudam no instituto, eles conseguem depois sair e fazer neurocirurgia em Harvard. Eles se tornam, assim, alunos brilhantes. E todas as crianças que estão ali são super dotadas. Não, o que acontece é que ele quis que as crianças experienciassem. Então, ao invés dele ensinar o que é uma parábola, na sala de aula, ele fazia com que eles colocassem uma bombinha caseira dentro da Coca-Cola para explodir e fazer a parábola. Ao invés deles aprenderem DNA, dentro eles vão a campo e tudo mais. E aí, numa entrevista que eu assisti dele, ele falou que chegou numa aluna e ele falou assim. Você gosta aqui da escola? Porque eles vão no contraturno. E ele fala assim: escola? Aqui eu venho para me divertir. Escola eu vou de manhã. Aqui é meu parque de diversões. Então, assim, experienciar é muito legal. Se a gente puder experienciar as coisas, porque aprender é muito gostoso. E quando aprender está vinculado com a prática, então, assim, que eu faço com meu filho? Meu, vai fazer um esporte, vai andar no parque, pega final de semana, vai andar de bicicleta. Tem coisa mais gostosa do que você sentir a brisa, o sol. E são essas experiências que a gente vai carregar e as memórias que vão ficar. Porque quando te perguntarem sobre seu pai e sobre sua mãe, é disso que você vai lembrar. Você não vai lembrar do dia que todo mundo ficou em casa, cada um no seu celular, sei lá, vem no seu mundo aleatório, assim.
Sem
Então, quanto mais
dúvida.
coisa a gente puder trazer de experiência, e acho que isso para as escolas também, porque aí não vira não só o automático, mas vira o pensar sobre. Né? Tipo, tem essa plantinha e eu sei que ela é verdinha por causa da clorofila, e quando eu coloco ela aqui no sol, e aí se eu colo e vejo ela através de uma lupa, e se o sol pega, ela pega fogo e pega. Eu acho que é muito legal essas coisas, que era coisa que antigamente era mais comum da gente fazer.
A simplicidade, que presente, que presente. A gente tem que aprender a viver com os dois, com o mundo virtual e o mundo real.
Híbrido, exato, porque não dá para viver um sem o outro. Hoje é impossível você falar, nunca mais vou mexer no celular, você vai virar um ET.
E qual que é a sua opinião em relação a esses, o TDAH, que as pessoas acham que isso aqui é um presente da vida? Ah, criatividade, a performance no esporte aumenta, tem o empreendedorismo. O que que você acha disso? É um presente? É romantizado? Conta um pouco a sua opinião.
Para mim, isso é uma romantização a respeito do transtorno, tá? Porque a gente está falando de um transtorno, então a gente está falando de um funcionamento desadequado das funções executivas, e o que realmente essas pessoas, elas têm uma performance melhor nos esportes, porque elas têm uma questão motora de uma certa hiperatividade, de uma energia que vai ajudá-las na questão dos esportes, e a criatividade, o que acontece muito é que assim. Pessoas têm um transtorno, para que elas desempenhem de uma determinada forma, elas têm que fazer, vamos supor, X esforço. As pessoas com TDAH, elas têm que fazer 3X esforço. elas se tornam mais criativas, porque para que elas possam ter os mesmos resultados que quem não tem o transtorno, elas precisam se adequar. Então, a questão da criatividade vinculada ao TDAH é muito mais uma questão de como eu me adaptei à realidade, já que eu estou desajustado com essa realidade, do que é um presente. Quando eu vejo, de verdade, no mundo real, agora falando de porque eu tenho muito seguidor que tem TDAH, muita gente que vem conversar comigo, tem muito sofrimento envolvido. Não é gostoso, nunca ninguém chegou e falou assim: ah, eu dou graças a Deus que eu tenho TDAH, ou saiu super feliz com o diagnóstico, porque as pessoas sentem um determinado alívio, porque elas falam assim: poxa, não sou eu. Tenho uma razão para ser como eu sou e eu sempre quis ser diferente, me cobrei coisas. Hoje eu posso entender como eu funciono e desempenhar a partir daqui. Mas é sempre sofrido, é sempre difícil para essas pessoas. Nunca é uma coisa assim, ai, que maravilhoso. E o que acontece é que a gente tende a vai para a mídia. O empreendedor vai ganha um grande destaque, aquele que fez, mas é errado a gente dizer que todo autista é o Elon Musk? Não, é ele, né? Assim, ninguém já é ele. E assim, o fato de você ter nascido dentro do espectro aumenta a sua chance de você se tornar o Elon Musk? Ele teve uma série de adaptações que ele foi fazendo, que ele conseguiu desempenhar dentro do espectro e que ele chegou onde ele chegou. Vai acontecer a mesma coisa com o TDAH, e aí vai virar referência ao fulano que tem TDAH e que é um grande empreendedor. Mas quando você vai conversar na vida real com essas pessoas, elas vão te falar muito mais de dificuldades e de questões do dia a dia e de como aquilo é difícil para elas do que olhar para isso como um presente, de verdade. Eu acho que como seres humanos, a gente tem esse lado maravilhoso de da gente conseguir olhar uma coisa muito ruim e tirar alguma coisa dali, porque às vezes você vê pessoas que viveram experiências terríveis e te falam assim: nossa, mas a melhor coisa que aconteceu foi eu, tipo, ter sido atropelada por um caminhão. Aí você fala: nossa, como assim? Aí a pessoa vai te explicar e vai falar: a gente tem essa capacidade de ressignificação, que é sensacional, é o que eu mais admiro em ser humano, mas a verdade é que essas pessoas, elas têm um transtorno, né? Elas funcionam de uma forma desajustada. Então, assim, elas têm que se adaptar a uma realidade que não foi desenvolvida para elas. A gente tem uma realidade desenvolvida para as maiorias. E sempre que você está nas minorias, você acaba sofrendo.
E a última coisa que o adolescente precisa é sermão. Então, o nome desse podcast, Adolescente Não Precisa de Sermão. Então, ele precisa do quê, Nath?
Olha, o que o adolescente mais precisa é de um espaço de segurança. Eu amo adolescente, eu gosto demais, assim, não sei explicar o porquê, tá? Já me perguntaram isso. Eu conheço um monte de gente que não atende, eu adoro o jeito deles, aquelas coisas idiota que fala. Eu acho uma fase muito legal, assim, eu gosto muito, muito, muito. E o que eu percebo é que eu me dou muito bem, então eu vou falar da minha experiência com adolescente. Não julgamento. Eu acho que é o que mais, assim, eu consigo tirar coisas de adolescentes. Às vezes vem uns adolescentes assim: ah, já passou em 7 psicólogas, nenhuma deu jeito, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí chega aqui e eles gostam de vir. Mas é porque eu acho que é isso. Eu trago aceitação. E sempre que eu vou trazer, eu sou adulta, tem coisas que eu preciso falar. Eu não vou concordar que o adolescente sai e enche a cara e fala: ah, que legal. Eu vou falar sobre, olha, quando você enche a cara, acontece isso, isso e isso, não é bacana, não sei o quê. Mas primeiro eu acolho, primeiro eu deixo ele ser ele, aí depois eu pego e falo assim: ó, então você sabe, né, também você ficar bebendo, aí vai ficar vomitando, isso aí não é legal, e sabia que isso vai te fazer mal, e depois você vai ficar bobão, vai ficar falando besteira, nenhuma menina vai querer ficar com você. Então eu sempre trago de um jeito que eu acho que entra num contexto de tentar falar mais essa linguagem. Eu não saio do meu papel de adulta em momento nenhum. Eu sento, ai, mano, sem vamos junto aí. Tamo... Não, porque eu acho que eu não tenho mais essa idade, mas eu já tive, eu sei como é, e eu não julgo, não falo assim, ai, aqui você não pode falar isso, aqui. Eu deixo eles serem eles, e eu acho que quanto mais contato você tem, quanto mais ele sente que ele tá numa zona de segurança, mas ele vai se abrir. Assim, se você conseguir ter o adolescente como seu amigo, ele vai te ouvir. Porque aquilo que você fala vai significar para ele, e ele vai falar: ah, ontem eu atendi uma adolescentinha, ela tá bem naquela fase, assim, e aí ela tava conversando com o menininho, um paquerinha dela, e ela tava lendo pra minha conversa, e ela tinha falado um monte de coisa de mim. Ela falou, não, porque a minha terapeuta falou que não sei o que, não sei o que, não, porque a minha psicóloga não sei o que. E eu falei assim, olha que legal, né? Tá extrapolando o consultório e tá chegando em outros adolescentes. Por quê? Porque aquilo fez sentido para ela. Então, não foi um conselho. Ela entendeu aquele conceito e ela tava, tipo assim, levando isso porque naquele momento de conversa, esse menino tá passando por uma situação difícil com a mãe, que tá com câncer, e aí ela usou o mesmo contexto para, tipo, acolher aquela demanda de acordo com o que ela tinha aprendido na terapia. Eu falei, cara, isso é sensacional, isso não tem. Então, eu acho que é isso, assim, é a gente saber ser adulto. Mas a gente não julgar, não querer que o adolescente seja o adulto, a gente entender que eles têm a fase deles, mas que eles podem ter, ser quem eles são do nosso lado. De verdade, eu acho que isso todo mundo precisa, né? É horrível você não poder ser você mesmo.
Muito bem falado. Então, deixa o seu contato aqui para quem quiser entrar em contato com você, seguir você.
Ai, obrigada. Ó, o meu Instagram é nagodaiol, então @nagodaiol, que é o meu Nad, Nathalie, Hugo Daiol é o meu sobrenome. Não consegui colocar Nathalie Gudaiol, nome muito grande, não permite, tá? Então, por isso não é Nathalie Gudaiol. É a mesma coisa em todas as redes sociais. E lá no Instagram tem aquele Linktree. E aí tem tudo ali, tem o meu contato de WhatsApp, tem o meu e-mail, tem site, tem tudo ali.
Gente, eu recomendo seguir essa mulher, que é um incrível profissional, uma pessoa muito carismática, que continua estudando, se atualizando e fazendo bem. Muito obrigada pela sua presença, por todo o conhecimento.
Palavras, você é incrível, um doce, tem uma voz assim que eu ficaria te ouvindo só para ouvir sua voz, que voz deliciosa, que mulher linda, inteligente. E assim, conduzir uma entrevista é muito difícil, porque você tem que deixar o outro brilhar e você faz isso assim com uma maestria. Então, obrigada de verdade, assim, uma honra muito grande e tô aqui, tá? Porque você precisar, conta comigo sempre.
A casa está aberta também.
Obrigada, Fê.
Obrigada, viu,
Um
querida?
beijo para todo mundo.
Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de sermão. Eles precisam de conexão, limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Espalhe esse episódio para todo mundo que você conhece, que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com adolescente, já não sabe mais o que fazer, pega o link e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então, me envie uma DM no perfil @filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.